ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 29 de julho de 2016. Polêmica da BNCC. Entidades criticam criação de comitê no governo para acompanhar finalização da Base Nacional Comum Curricular. Reforma administrativa, planos de educação e cultura e disputa política. Semestre da Assembleia Legislativa tem aprovação de projetos importantes e embates entre governo e oposição. Casa e Dignidade, projeto piloto no estado que quer reduzir déficit habitacional entre indígenas com construção de habitações sustentáveis. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Governador Fernando Pimentel vetou parcialmente a nova lei que estabelece a reforma administrativa do Estado. Os 8 dispositivos da proposta de lei foram vetados, segundo o governador, por contrariar a Constituição ou o interesse público. Itens como atividades sob fiscalização da Controladoria Geral do Estado, atribuições da ouvidoria e das secretarias entraram no veto. Com isso, a Secretaria de Defesa Social fica desmembrada em Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração Prisional. Já a Secretaria de Ciência e Tecnologia se une à de Desenvolvimento Econômico. A reforma administrativa foi um dos grandes projetos votados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que nos primeiros 6 meses do ano também debateu a criação do Plano Estadual de Cultura e o de Educação. Confira mais sobre os trabalhos da Assembleia neste semestre com Lucas Negrisoli.
Em meio à turbulência e polarização política vivida atualmente no país, pautas polêmicas e mudanças significativas na estrutura do Estado marcaram as atividades na Assembleia Legislativa de Minas Gerais neste primeiro semestre de 2016. A construção do Plano Estadual de Educação, projetos de lei para alterar os licenciamentos ambientais de barragens minerárias e industriais e a reforma administrativa foram alguns dos assuntos que levaram a longos e acirrados debates na Casa. A forte oposição, porém, não travou a tramitação dos principais projetos da Assembleia, de acordo com o deputado André Quintão, do PT. Dentre os projetos, ele destaca a reforma administrativa proposta pelo governador Fernando Pimentel, do PT. Aprovada no início desse mês, o projeto prevê mudanças como a junção das secretarias de Desenvolvimento Econômico com a de Ciência e Tecnologia. Inicialmente, a reforma pretendia a extinção da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, mas foi modificado sob protesto. A reestruturação resultou ainda no desmembramento da Secretaria de Defesa Social em 2, a Segurança Pública e a Administração Prisional, e a extinção de cerca de 18 mil cargos no Estado. O projeto foi alvo de embate entre os deputados da base do governo, que defendiam a importância da reforma para racionalizar os gastos, e parlamentares da oposição e servidores contrários às mudanças. No entanto, para o deputado, que já foi da oposição, os embates contribuíram para o enriquecimento das propostas.
O papel da oposição é muito importante no poder legislativo. Com certeza, o trabalho da oposição, as audiências públicas, a mobilização de segmentos organizados fez com que alguns projetos fossem aperfeiçoados na sua tramitação, outros fossem retirados de pauta e aqueles que foram objeto de um consenso maior aprovados. Então, isso foi muito importante.
De acordo com o balanço divulgado pela Assembleia Legislativa, nesse primeiro semestre, o plenário aprovou 52 projetos de lei. Outros 11 foram aprovados somente em primeiro turno e ainda aguardam a votação para o segundo. Para André Quintão, os intensos debates e reuniões desse primeiro semestre adiantaram as atividades para esse segundo período do ano. Por isso, a expectativa é que o processo eleitoral não comprometa a aprovação de projetos como o Plano Estadual de Educação. Após muitas reuniões, discussões e também protestos na Casa, o projeto teve relatório final aprovado e deve ir para votação até o fim do ano.
A Assembleia fez um debate importantíssimo sobre o plano decenal da educação, reunindo milhares de pessoas em todas as regiões do Estado, e aprovando um relatório final que vai subsidiar a aprovação do projeto de lei que estabelece as metas, diretrizes e prioridades para a educação nos próximos 10 anos. O projeto de lei vai tramitar agora no segundo semestre. A Assembleia teve o cuidado de realizar este debate público regionalizado exatamente para ter uma discussão aberta, participativa.
O deputado da oposição, João Vitor Xavier, do PSDB, também destaca que o país passou por um primeiro semestre conturbado e contaminado pela disputa política partidária, o que trouxe desdobramentos para a política regional. Mas reforça que o período foi de alta produtividade na Assembleia Legislativa. Ele acredita, no entanto, que o ritmo nesse segundo período do ano será pouco mais lento devido às eleições municipais de outubro. De acordo com ele, é natural que quem ocupa cargos políticos esteja envolvido nos processos eleitorais. João Vitor ressalta, no entanto, que a quantidade de projetos aprovados é o mais importante, uma vez que o processo legislativo não funciona como uma indústria.
Bom trâmite. O problema é que as pessoas confundem o processo legislativo com uma grande indústria. A Fiat Automóveis, por exemplo, ela tem que ter meta de carro para fabricar todos os dias. Uma assembleia não é assim. Às vezes, a grande contribuição não está nem num projeto que um deputado apresentou e que foi aprovado. Às vezes a grande contribuição está numa emenda que ele aprovou num projeto do executivo, está na revisão de uma meta, está na formulação do orçamento, está num debate público que fez.
Além dos projetos de lei, até 14 de junho de 2016, conforme o balanço divulgado pela Casa, foram realizadas 526 reuniões de comissão, das quais 181 foram audiências públicas. No mesmo período do ano passado, foram 665 reuniões de comissão, das quais 179 audiências públicas. Com produção de Carla Smirnati, repórter Lucas Negrisoli.
E foi sancionada a lei que proíbe porte de armas brancas em Minas. A partir de agora, quem for flagrado com artefato cortante ou perfurante destinado a ação ofensiva, como faca, punhal, espada ou outra arma branca similar, cuja lâmina tenha 10 centímetros de comprimento ou mais, será multado em R$ 2.709. Casos específicos não estarão sujeitos à punição. Por exemplo, se for um artefato novo dentro da embalagem original, se estiver acondicionado em mala ou caixa de ferramentas, se for um instrumento de trabalho ou ainda se estiver dentro de bolsa, mala ou sacola. O objetivo do projeto é reduzir crimes praticados com o uso de facas, punhais e outros tipos de lâminas cortantes. Mais informações sobre a lei 22.258 no site da Assembleia, que é o www.almg.gov.br.
Educação.
Entidades criticam portaria que instituiu um comitê para gerenciar a redação final da Base Nacional Comum Curricular. O texto assinado pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Algumas das funções do comitê incluem orientar a redação final do documento, estabelecer cronograma de trabalho, além de sugerir alternativas à discussão da reforma do ensino médio. Mais informações a gente vai conferir agora ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. O comitê gestor é formado por 7 membros, todos do próprio MEC. O colegiado vai acompanhar os debates sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, no mês de agosto. A função do grupo, instituído pela portaria, é indicar especialistas para redigir a versão final do documento, estabelecer cronogramas de trabalho e encaminhar a versão final da BNCC ao Conselho Nacional de Educação. O comitê vai ser presidido pela Secretaria Executiva do Ministério da Educação e Secretaria de Educação Básica. É composto também por outras 4 secretarias da pasta e pelo INEP. A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, divulgou uma nota em que pede lisura no debate da base e respeito às contribuições enviadas pela sociedade civil para a elaboração do documento. Para o diretor de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Helena Araújo, a medida pode deixar de lado as dezenas de entidades de educação do Fórum Nacional de Educação na redação final do documento, engajadas desde o início na construção da base.
Quando o Ministério da Educação toma uma medida desta sem conversar com o Fórum Nacional de Educação, é uma medida que nos deixa bastante preocupados, né? Porque o Fórum tem a atribuição de discutir as políticas educacionais, é um órgão de Estado que deverá discutir essa política no âmbito do Ministério da Educação e participar efetivamente desse processo de construção. E dentro desse processo de não atender a decisão do Pleno e tomar posições unilateral, aparece essa portaria, né, que deveria também ser um instrumento de debate no âmbito do fórum. Por isso, essa nossa grande preocupação.
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que deve orientar o conteúdo a ser ensinado nas salas de aula de todo o país na educação básica. A primeira versão do texto, elaborado por um comitê de especialistas, recebeu mais de 12 milhões de contribuições de professores, pesquisadores, entidades ligadas à educação e outros membros da sociedade civil. A integrante do movimento Interfórum de Educação Infantil do Brasil, Sumica Freitas, critica a portaria do Ministério da Educação que cria o comitê por não incluir a participação social e nem os educadores do debate sobre a base.
Nós temos que reconhecer que há fragilidades no documento da base e que é necessário ouvir os demais parceiros e não apenas instituir ações ou comitês e não ouvir os atores que executam o currículo diariamente nas escolas. Não adianta apenas portarias, instituir ações e não ouvir aqueles que estão executando o currículo, que estão fazendo educação nesse país.
A Base Nacional Comum está prevista no Plano Nacional de Educação, em vigor desde 2014. Pela lei, o texto deveria ter sido concluído em junho deste ano, porém, a elaboração do documento sofreu atrasos e o prazo foi estendido pelo Ministério da Educação, sob a justificativa de que era preciso mais tempo para fazer o debate nos estados. A expectativa é de finalizar o documento até outubro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações.
Trânsito.
Uma carreta que deixava o trânsito complicado lá na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 6.900, isso aí já é bem mais ali depois da estação 1º de maio, já foi retirado, via liberada, trânsito voltou a fluir normalmente. A Avenida Nossa Senhora do Carmo tem trânsito bom, nesse horário de almoço costuma estar um pouco mais carregado, mas hoje está movimentado, porém fluindo, pelo que a gente pode ver aqui pelas câmeras da BH Trans. Meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o desemprego tem a maior taxa da série histórica. E também a coluna de política fala sobre as eleições norte-americanas.
Jornal UFMG.
48 minutos do segundo tempo, 0-0. Cristiano toca a bola para Carlos, é pênalti! Carlos se prepara para bater, a tensão é grande, ele bate no canto esquerdo!
Tivemos alguns problemas técnicos e já voltamos com a final da Libertadores.
A gripe é uma doença comum. Como não é considerada grave, muitas vezes não recebe atenção e nem é tratada. Ao ser ignorada, ela pode evoluir para quadros de emergência e até ser fatal. A melhor forma de se prevenir é tomar a vacina, lavar as mãos frequentemente com água e sabão e não compartilhar objetos de uso pessoal.
Pois é, não pode perder tempo não. Eu procurei orientação médica, repousei bastante, comi alimentos saudáveis e bebi muita água. Agora, nem eu e nem meus ouvintes vão ficar passando mal. Não ignore a doença, hein? Gripe é coisa séria. E ele toca a bola, gol!
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Taxa de desemprego no país fecha em 11,3% no trimestre encerrado em junho deste ano. A taxa é superior aos 10,9% observados em março deste ano e aos 8,3% do trimestre encerrado em junho de 2015. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divulgados hoje pelo IBGE. Esse é o resultado mais alto da série histórica, iniciada em 2012. A população desocupada soma 11 milhões e 600 mil pessoas e a de empregados 90 milhões e 800 mil. A Petrobras vai vender sua participação no bloco exploratório na Bacia de Santos, na área do pré-sal, para a empresa norueguesa Statoil Brasil Óleo e Gás, por 2 bilhões e meio de dólares. Segundo a empresa, a operação faz parte da política de gestão de portfólio da Petrobras, que prioriza investimentos em ativos com maior potencial de geração de caixa em curto prazo.
Política.
Hillary Clinton aceitou a nomeação do Partido Democrata para disputar a presidência dos Estados Unidos em novembro. Em seu discurso, ela afirmou que a prioridade será a geração de empregos, mas também deu alfinetadas no concorrente republicano Donald Trump. Abre aspas, não vamos construir um muro, mas sim construir uma economia em que cada pessoa que queira um emprego possa tê-lo. E é sobre eleições americanas a coluna de política de hoje com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Ele fala sobre a disputa entre Hillary Trump e também explica por que a política americana é polarizada entre dois partidos. Professor Carlos Ranulfo, os principais partidos dos Estados Unidos definiram os seus candidatos. O republicano vai com Donald Trump. E nesta semana, Hillary Clinton aceitou a nomeação do Partido Democrata para concorrer às eleições de novembro. O que a gente pode esperar dessa disputa, professor, em termos, né, de argumentos e também, né, debates entre os dois candidatos?
Essa eleição, ela por enquanto, é uma eleição diferente, né? Primeiro porque nós tivemos, do lado dos democratas, tivemos pela primeira vez um candidato mais à esquerda que o Obama, que foi o Sanders, né, que perdeu, mas fez uma campanha muito forte, chegou a ameaçar a Hillary, e se não houver o apoio do eleitorado do Sanders, a Hillary pode, inclusive, não ganhar.
Uhum.
E o discurso do Sanders, completamente fora do Partido Democrata, completamente à esquerda, mostrando que os Estados Unidos precisam de outros partidos, né, que não cabe todo mundo nos dois partidos. Ainda do lado dos democratas, também é uma novidade uma mulher ser candidata a presidente. Então, do lado dos democratas, duas. E do lado dos republicanos, um candidato que venceu todos os republicanos, vamos dizer assim, mais estrito senso, né, porque o Trump não se enquadra em nenhuma das correntes do Partido Republicano, nem as mais à direita, nem no Tea Party. Ele é completamente o que a gente chama de um outsider, né? Ele vem de fora da política. Como sempre acontece com essas pessoas que vêm de fora da política, prometendo soluções simples para problemas complicados, e soluções que realmente vão dar errado. Então é uma eleição cheia de surpresas e que poderia até provocar, e até pode, dependendo dos resultados, até provocar uma certa mexida no sistema partidário norte-americano, que é um sistema ossificado, né? Dois partidos, um sistema eleitoral muito antigo. Ninguém usa mais sistema majoritário, embora tenha gente que queira adotar essa porcaria no Brasil. É um sistema medieval, né? E o sistema eleitoral. Então, existe descontentamento hoje forte nos democratas, descontentamento forte nos republicanos. Talvez até isso gere uma pequena mexida, mas isso é pouco provável. Agora, quanto à eleição, houve uma subida do Trump, mas ela é muito... É até bom que o Trump suba agora, né? Quer dizer, acho que há um certo consenso, vamos dizer assim, na parte, vamos dizer, inteligente, civilizada, progressista, humanista do mundo, que o Trump é um desastre, né? O Trump é um desastre, e que se o Trump ganha, nós vamos atravessar um período de absurda incerteza no cenário mundial e no cenário também norte-americano, porque aí essas tensões que já estão presentes no cenário norte-americano vão só aumentar, raciais e étnicas e linguísticas e tudo isso, né? Agora, o Trump subiu agora, mas essa subida antes suba agora do que subir no final da campanha. A campanha é longa, né? A eleição é daqui a alguns meses, então o fato de ele ter subido agora não significa que ele vai ganhar a eleição. Subiu, fez uma convenção, está muito em evidência, né? E há tempo suficiente para que os democratas, e não só os democratas, né, toda essa inteligência, esse mundo norte-americano, que às vezes não vota, mas que numa situação dessa vai votar, né, para derrotar essa ameaça mais truculenta que é o Trump. Agora, de todo modo, é muito surpreendente que um discurso como o Trump tenha metade dos Estados Unidos. Quer dizer, mostra que você tem um eleitorado lá que é adepto de soluções grosseiras, né, de soluções autoritárias, né, de discursos xenófobos. Né, quer dizer, é um eleitorado que está completamente atrás no tempo. Né, talvez eles vejam no Trump uma tentativa de voltar aos anos 50, né, pré-globalização, Estados Unidos um país mais seguro, a American Way of Life arrumadinha. O tempo já passou. A Hillary não é uma boa candidata, né? Porque o que denota o Sanders e o Trump? Né? O Sanders, o candidato derrotado. É, que há uma procura do eleitorado norte-americano por políticos fora do establishment.
Uhum.
E a Hillary é o próprio establishment, né? Ainda que democrata, mas é o establishment. Democrata é o próprio establishment, status quo norte-americano. Então a Hillary não apaixona ninguém, né? Vai ser preciso muito Obama, muita Michelle Obama, muito George Clooney, Brad Pitt. Vai ser preciso muita gente nessa campanha para barrar o Trump.
Uhum. Professor, agora o senhor falou da questão de o sistema dos Estados Unidos ser muito arcaico. O que dificulta o aparecimento de novas forças dentro do país, né, que fujam da polarização ali entre democratas e republicanos? São as próprias regras do sistema?
É o sistema eleitoral.
Uhum.
Sistema eleitoral vigente, ninguém cria partido. Por exemplo, o Sanders poderia puxar um novo, mas com o sistema eleitoral vigente, ele favorece os dois grandes partidos. Se você cria um terceiro, você dança.
Entendi.
É mais fácil você ficar dentro de um dos dois, onde você consegue respirar e tem chance de disputar. O Sanders teve. Se o Sanders cria um terceiro partido, ou se uma ala mais radical ali do Partido Democrata vai para uma terceira via, essa terceira via vai sumir no sistema eleitoral. Porque o sistema eleitoral norte-americano, que é um sistema majoritário, como é o sistema inglês, ele está sempre premiando e fortalecendo os grandes partidos. E é muito difícil um partido novo entrar. Então, enquanto você não mudar o sistema eleitoral norte-americano, ninguém tem incentivo para criar um outro partido. Então, para mudar o cenário partidário norte-americano, teria que mudar o sistema eleitoral primeiro. Só que o sistema eleitoral beneficia republicanos e democratas. Então, é aquela velha história do ovo da galinha, né? Teria que haver uma crise muito grande entre republicanos e democratas para que eles então falem, vamos mudar o sistema eleitoral.
Muito obrigado pela participação do senhor. Na semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Tá certo. Bom fim de semana para todo mundo aí.
Então você acabou de ouvir a coluna de política que vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir essa e outras colunas, dá para acessá-la no site www.ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal. O deputado estadual João Leite foi oficializado por unanimidade como candidato do PSDB para a Prefeitura de Belo Horizonte. A convenção do partido foi realizada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. PP e DEM, que também realizaram convenções, confirmaram apoio ao deputado estadual. Segundo o PSDB, a vereadora Elaine Matozinhos informou que o PTB também vai endossar a candidatura do Tucano. Neste fim de semana, outros partidos devem confirmar seus candidatos ou apoios em convenções. Caso de PT, que vai lançar o deputado federal Reginaldo Lopes, o PCdoB deve confirmar a deputada federal João Moraes e o PDT e o deputado estadual Sargento Rodrigues. O PPL deve lançar Tadeu Martins novamente para concorrer à Prefeitura da capital. Agora, 12h55, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre um projeto que quer reduzir o déficit habitacional dos povos indígenas em Minas Gerais.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-lo para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. O programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Cidadania.
Está em andamento em Minas Gerais um projeto piloto para garantir moradias dignas e reduzir o déficit habitacional indígena nos próximos 2 anos. 50 casas vão ser construídas de forma autossustentável na reserva Xacriabá, no norte do estado. A etnia, com aproximadamente 10 mil indígenas, é a maior dentre as 12 tribos espalhadas em 17 territórios mineiros. Um acordo de parceria para colocar em prática o projeto Morar na Minas Indígena foi fechado na semana passada. A Coab, Companhia Habitacional de Minas Gerais, a Sedinor, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, e a FINEP, que é financiadora de estudos e projetos vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e participaram da cerimônia onde foi assinado o protocolo. A UFMG vai contribuir com o conhecimento de várias áreas acadêmicas na execução do projeto Morar na Minas Indígena. Quem traz mais detalhes desse projeto é a repórter Soraya Fidelis.
50 casas que vão ser construídas de forma ecologicamente correta na reserva Xacriabá, no município São José das Missões, a 720 quilômetros de Belo Horizonte, fazem parte do projeto Morar na Minas Indígena. O tipo das moradias do projeto piloto e embrionário, que vai ser executado na maior etnia do estado e deve ser concluído até 2018, foi sugerido pelos mais de 10 mil Xacriabás. As casas no formato hexagonal, com 50 metros quadrados, vão ter 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda à frente e área de serviço ao fundo. Vão ocupar uma área de 11 hectares. O presidente da Coab, Companhia Habitacional de Minas Gerais, Alessandro Marques, destaca a autossustentabilidade energética das moradias, que vão ser abastecidas com energia solar. Outro destaque apontado pelo presidente da Coab Minas é o fato da construção levar em conta os critérios sociais e culturais do grupo indígena.
Para mim é uma inovação. Cada casa tem um estilo próprio daquele que vai residir. Essas 50 casas, então, tem uma distância entre uma e outra bastante razoável, para que se possa ter uma horta, os esgotos secundários serão tratados, as águas fluviais armazenadas para reutilização, a energia elétrica terá origem em energia solar, e as casas têm em torno de 50 metros de área externa, né, de área útil, incluindo varanda, fachada principal, 3 quartos, cozinha, fogão a lenha, terá serpentina para chuveiro e terá energia solar para o restante da casa.
Para a execução das obras, a Coab Minas e a Sedinor, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais, vão contar com a participação de pesquisadores e estudantes de graduação da UFMG de várias áreas do conhecimento, aproximando a administração pública da academia. A Escola de Engenharia, por exemplo, desenvolveu o projeto estrutural de fundações e das instalações elétricas e hidráulicas. À frente dessa área no projeto, o professor de engenharia da UFMG, Roberto Márcio, garante que as tecnologias da universidade vão migrar para a aldeia, onde os Xacriabás, após serem capacitados, vão assumir o protagonismo na construção das casas.
A ideia é a gente fazer, justamente com os alunos, né, um treinamento para os indígenas. Eles devem ter algumas técnicas próprias de construção, mas a gente pretende levar alguma tecnologia diferenciada, né, para que eles possam fazer realmente uma autoconstrução sustentável. Então, por exemplo, aquecimento solar, aproveitamento de água de chuva e coisas desse tipo. Olha, a gente vai trabalhar desde a produção dos tijolos, o assentamento dos tijolos nas paredes e todas as fases da construção. Será feito o treinamento utilizando os alunos de graduação, né, para preparar os indígenas para que eles possam depois continuar sozinhos a construção.
Para custear as obras, no total, o governo de Minas Gerais vai investir R$1.800.000 na construção das 50 casas na aldeia piloto. A FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, garantiu R$778.000. O dinheiro para ser aplicado na compra de material e no pagamento da mão de obra, que vai ser executada pelos próprios índios, em alguns casos por especialistas como mestres de obras, já está disponível. Repórter Soraya Fidelis.
Rio 2016, aquecimento.
O presidente em exercício, Michel Temer, sancionou uma lei que fixa as regras sobre o controle de doping no esporte no Brasil, que servirá de base para as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro. O texto foi aprovado pelo Senado em julho. Ele cria a Justiça Desportiva Antidopagem, que funcionará como tribunal para julgar atletas que infringirem as regras de controle do doping. A matéria também estabelece competências da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que inclui conduzir testes e fazer gestão dos resultados. A ABCD será responsável por informar as infrações à Justiça Desportiva. O texto está no Diário Oficial da União de hoje. Servidores do Estado de Minas Gerais vão trabalhar com escala reduzida a partir da semana que vem, quando começam as Olimpíadas. A determinação atende a recomendação da Comissão Especial Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos. Repartições públicas estaduais de BH vão funcionar em horário especial nos dias em que o Mineirão recebe jogos. Unidades de saúde funcionam normalmente. 1:02, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carlos Carmigliati, Lucas Negrizoli e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação do jornalismo da UFMG Educativa é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.